Boa tarde, Paulo Ralha. Seja bem-vindo aqui à Rádio Universidade de Coimbra. Uma curta entrevista. Para começar, gostaria de lhe perguntar, aliás, de referir que o lema do seu partido para estas legislativas 2022 é Deus, Pátria, Família e Trabalho. Sabendo que vivemos num Estado laico, gostava de lhe perguntar se, de facto, o Chega pretende que a Igreja tenha uma maior influência no Estado, ou que haja reconhecimento por parte do Estado de uma religião em específico.
Bom dia a todo o auditório. Obrigado pela oportunidade que tenho de estar na rádio universitária, que eu prezo bastante desde os meus tempos de estudante. Relativamente à questão Deus, pátria, trabalho e família, é uma questão que não, quando se fala em Deus, ainda a Catarina Martins, quem suspeita, trouxe Deus para o debate político. São coisas que devem estar separadas desse ponto de vista pragmático, mas há uma referência em termos de identidade nacional com uma história a nível histórico pela tradição judaico-cristã. Não se pretende apenas que invoque Deus nesse sentido estrito, mas Deus enquanto uma referência de todos os credos, ou seja, não está em causa a laicidade do Estado, está em causa apenas o respeito pela fé de cada um. Quanto às outras vertentes, o trabalho é essencial, quer dizer, todos os partidos políticos, de uma forma ou de outra, mesmo o Partido Comunista, por exemplo, tem expressamente trabalho como seu lema. Todos os partidos políticos apregoam de uma forma ou de outra uma destas vertentes. Ou seja, o partido Chega não pretende pôr em causa a laicidade do Estado. O que pretende é retomar uma série de valores que são identificados com esta trilogia ou esta tetralogia, no sentido de pôr em prática valores que estão inerentes à herança e à tradição portuguesa. Não quer dizer voltar ao passado, quer dizer retomar o passado com uma nova perspectiva, sem deixar de lado os avanços todos que tivemos até agora.
Muito bem, na abertura da pré-campanha do Chega em Coimbra, foi referido que uma das linhas orientadoras desta candidatura seria a defesa da identidade e nacionalidade, não esquecendo o peso que a cidade de Coimbra tem no panorama nacional. Perguntava-lhe então que propostas tem concretamente para a valorização da cidade de Coimbra no panorama nacional.
Coimbra, era uma cidade que foi uma cidade de vanguarda durante séculos devido à universidade. E hoje em dia, quando nós observamos Coimbra, vemos que Coimbra caiu numa certa decadência. E vemos que cidades que eram menores até do que Coimbra no panorama nacional, estou-me a referir, por exemplo, aqui muito próximo a Aveiro ou Braga, cresceram imenso. E quando nós vemos a que é que se deveu esse crescimento, grande parte desse crescimento teve alicerçado no, na universidade e na aproximação da universidade ao tecido económico e empresarial da região. Eu sou de Braga e observei o crescimento da Universidade de Braga e vi como é que esta dinâmica se processou. A Universidade de Braga, em vez de criar cursos que não estavam adaptados ao mercado de trabalho, não. Foi falar com as empresas, foi ver, foi auscultar as necessidades das empresas e foi criar os cursos em função das necessidades. E na altura, até foi um bocado surpreendido. Porque muitos dos cursos que foram criados na Universidade do Minho, por exemplo, e julgo que na Universidade de Aveiro passou-se uma situação idêntica, estavam relacionados com engenharias. E nós achávamos que aqueles cursos não iam ter saído absolutamente nenhum. Bem, hoje vejo, por colegas meus, por amigos meus que se formaram em engenharias, foram as pessoas que tiveram logo grande empregabilidade e mais, que serviram de impulsionadores para as empresas locais e hoje em dia temos grandes polos industriais, grandes polos de conhecimento, grandes polos de desenvolvimento económico em Braga e em Braga e em Aveiro devido a esse papel da universidade. Ora, o que é que eu acho que Coimbra também tem que fazer? Olhar para esses exemplos e se calhar haver uma ligação da universidade ao tecido industrial, ao tecido comercial, ao tecido de conhecimento, de produção de conhecimento da cidade e através dessa dinâmica, fazer com que os estudantes que terminem aqui os cursos tenham aqui oportunidades de emprego, e essas oportunidades de emprego desenvolvem a economia, desenvolve também uma série de setores análogos, o comércio, os serviços, e então Coimbra volta a ter um papel centralizante em termos de panorama nacional. E é isso que nós, através do nosso programa, entendemos que é o fulcral para realizar em Coimbra.
E de que forma é que se pode atrair essas empresas para fixar esses estudantes que saem da Universidade de Coimbra?
Eu julgo que dialogando com as associações comerciais e industriais, identificando as necessidades a nível de emprego dessas empresas, dessas entidades, e a universidade trabalhar a fazer cursos, pode-se, à medida, que sirvam os interesses dos empresários e dos industriais, dos comerciantes e também das entidades. A produção de conhecimento hoje em dia está muito ligada também a software, que pode ser deslocalizada para qualquer ponto do mundo. Ora, se Coimbra é um centro de conhecimento, pode muito bem reorientar os seus cursos, as suas práticas, as suas investigações universitárias para suprir as necessidades nesses campos.
Muito bem, dizia há bocado que Braga e outras cidades já ultrapassaram Coimbra em termos de tamanho e importância, e os censos de 2021 têm mesmo vindo a indicar isso, inclusivamente a bipolarização do país entre Lisboa e Porto, portanto, uma maior afluência a Lisboa e Porto. O que pretende o Chega fazer para recolocar, digamos assim, Coimbra no centro do país?
Os movimentos de crescimento, ou decréscimo, ou declínio, de cidades, regiões, não tem a ver com a imposição de medidas artificiais. As medidas têm que ser colocadas em prática de acordo para desenvolver em termos endógenos, em termos de região, em termos de cidade, em termos de aldeia, uma dinâmica que fixe as populações a esses territórios. Há um papel que é do Estado e há um papel que é das entidades privadas. O Estado pode regulamentar, mas se de facto essa regulamentação, as ideias, as leis, as práticas, não forem no sentido de criar condições às pessoas para se fixarem nas regiões, e eu estou a falar aqui, por exemplo, de universidade, estou a falar, por exemplo, de hospitais, estou a falar de vias, de infraestruturas, estruturas de transporte, se não existirem condições, as pessoas deslocalizam-se. Mas, por outro lado, também temos que ver que as empresas têm um papel preponderante, porque não é o Estado em si que deve criar apenas o emprego. O emprego, o Estado não existe, se não existirem empresas, porque são as empresas que criam riqueza e que permitem que o Estado distribua essa riqueza. O que se pretende aqui em Coimbra é também que haja um desenvolvimento económico capaz de fixar aqui pessoas, de fixar emprego, só assim é que se consegue inverter o rumo que Coimbra está a ter em termos de crescimento populacional e em termos de crescimento económico que está refletido no censo.
Muito bem, foi também referida na pré-campanha, em Coimbra, na sua pré-campanha, outra linha que se prende com o apoio aos estudantes e ao ensino, recolocando as universidades portuguesas e a de Coimbra no lugar que lhe é reconhecido. É imperativo, então, perguntar-lhe quais são os objetivos que o Chega traçou para a Universidade de Coimbra nos próximos anos.
A Universidade de Coimbra, o grande, já referi este assunto, mas o grande foco da Universidade de Coimbra, do nosso ponto de vista, é falar com os responsáveis da Universidade no sentido de sensibilizá-los para a necessidade de olharem para o território onde estão inseridos, de verem as necessidades que esse território tem a nível de mão de obra, a nível de conhecimento, e trabalhar em conjunto com essas entidades para desenvolver toda a região. Ou seja, o desenvolvimento de uma região exige a participação de vários atores nesse desenvolvimento. Ninguém se pode desligar. Estamos todos envolvidos num processo que diz respeito ao sítio onde nós vivemos, onde nós moramos, onde queremos continuar a viver, e temos que o desenvolver em conjunto. Temos que articular uma série de interesses em conjunto para desenvolver. E a Universidade tem um papel fulcral nesse processo, que é o de aglutinar como grande criador de conhecimento, como preponderante na criação, na formação das pessoas, tem a grande capacidade de ser o motor de desenvolvimento da região.
Muito bem, vamos então avançar, mudar de assunto. Vamos passar para o assunto dos transportes. Coimbra tem os Sumtuk, que viu um recente alargamento das linhas, tem a Ecovia, foi reestruturada, um Metrobus cuja execução já está em andamento. De que forma é que o Chega pode agregar estas infraestruturas para o bem da cidade?
Estas infraestruturas são infraestruturas cuja gestão é sobretudo uma gestão ao nível autárquico e de associações de autarquias, ou seja, há uma série de infraestruturas rodoviárias, nomeadamente rodoviárias, mas eu julgo que também ferroviárias, que têm que ser preservadas e têm que ser têm que ser melhoradas ao nível da qualidade do pavimento, e essa é o grande foco. A nível da ferrovia, eu julgo que é essencial. O Chega tem a ferrovia como essencial, não só porque é não poluente, ou seja, é um transporte não poluente, é um transporte bastante democrático, ou seja, que chega a todo lado e que foi desprezado no país nos últimos anos. Nos últimos anos foram fechadas várias ligações de ferrovia e é preciso retomar uma atenção especial para pôr a ferrovia como um grande meio de transporte ao dispor das populações e da articulação entre territórios e mais. Permite a deslocalização das mercadorias de uma forma menos descongestionada, menos congestionada que as vias rodoviárias, e mais económico e não poluente.
Muito bem, deixemos então agora a cidade de Coimbra, passemos ao panorama nacional. Estamos numa altura, obviamente, em que a pandemia colocou o Serviço Nacional de Saúde no centro das vidas dos portugueses. De que forma é que pretende o Chega reforçar este nosso Serviço Nacional de Saúde?
O Serviço Nacional de Saúde e esta pandemia, infelizmente, são estas situações atípicas que provocam naturalmente uma visibilidade das fragilidades dos sistemas. Neste caso, colocou em causa a fragilidade do Sistema Nacional de Saúde, do Serviço Nacional de Saúde. Aqui há que ser claro, e já antes desta situação havia várias falhas que eram apontadas ao Serviço Nacional de Saúde e que têm que ser equacionadas de forma séria, mas em diálogo com os intervenientes. Eu estou a falar, por exemplo, na formação dos médicos. Há cotas para a formação dos médicos. Ora bem, o país tem que sobrepor ao corporativismo de algumas ordens profissionais, no sentido de discutir o que é melhor para o país, quais são as necessidades para o país. E se, como é claro hoje em dia, há necessidade de formar mais médicos, há necessidade de formar mais enfermeiros, há necessidade de formar mais auxiliares diagnósticos, mais pessoas relacionadas com a área da saúde, tem que se sobrepor o interesse nacional ao interesse corporativista de algumas ordens e tem que se criar vagas para essas pessoas para impedir que elas vão tirar esse curso em Espanha ou em França e depois regressem ao país, ou que tínhamos neste caso que contratar profissionais que já estavam na reforma e contratar profissionais ainda por cima a pagar-lhes mais à hora do que aos médicos que já estão no Serviço Nacional de Saúde, completamente assoberbados em termos de carga horária. É em suma isto que nós temos na saúde que pôr o dedo na ferida, mas também temos que dar dignidade aos profissionais da saúde. Há por regulamentar a carreira dos técnicos diagnóstico. Há muito tempo, há que dignificar a sua carreira, há que dignificar a carreira dos enfermeiros. Há enfermeiros, hoje em dia, e todos nós temos ou familiares ou conhecidos nessa situação, que vão a Londres todas as semanas fazer turnos de enfermagem e trabalham 3, 4 dias por semana e depois regressam a Portugal e não querem trabalhar em Portugal, porque o salário em Londres é subejamente superior à Inglaterra. Londres, Inglaterra, é subejamente superior ao nacional. Ou seja, nós temos que equacionar, nós não temos evidentemente capacidade para pagar um enfermeiro que pagam em Inglaterra, mas temos capacidade para lhes dar maior dignidade profissional, e é isso que nós temos que reorientar: o dinheiro que é de todos, o dinheiro que é pago com os nossos impostos, para aqueles setores em que realmente o Estado faz falta. E o Estado tem que reorientar esse dinheiro para a saúde, para a educação e para a segurança social, que é outro dos nossos tópicos de batalha, que é: não é admissível que pessoas que podem trabalhar estejam a receber rendimentos e pessoas que não podem trabalhar porque já estão em idade de reforma, por várias situações que umas vezes têm a ver com elas próprias, outras com infortúnios da vida, estão a receber 200 euros ou 300 euros. Nós não podemos admitir isso. E o que é que nós pomos em cima da mesa? A criação de um rendimento mínimo, sim, para quem já não pode trabalhar, para conseguir acabar a vida em dignidade.
Muito bem, vamos então avançar a outro tópico também, o do ambiente, medidas de combate às alterações climáticas. O Chega não é muito extensivo nesse tópico no seu programa. Perguntava-lhe que medidas é que apresenta o Chega para o combate às alterações climáticas.
Relativamente às alterações climáticas, é uma questão essencial para, em termos de humanidade. Não está em causa apenas uma região, não está em causa apenas um país. A constatação de que é um problema global começa nos anos 70 e hoje em dia o Chega não vira a cara a essa questão. O que é que nós pretendemos, por exemplo, na ferrovia, apostar em transportes ecológicos, em transportes que não feiram o ambiente, mas também a sustentabilidade nas cidades é uma questão essencial, a criação de qualidade de vida através de parques verdes, através de uma simbiose entre várias vertentes, no sentido de proporcionar qualidade de vida aos portugueses. Agora, há uma questão que não foi ainda muito debatida, tem sido lançada para a opinião pública. Ainda esta semana houve um jornal diário a focar essa questão, e tem a ver com as energias. E aí é que é a grande questão que continua em aberto e que o Chega segue atentamente ao escutar opiniões relativamente a essa matéria, e tem a ver qual é a energia do futuro. O que nós temos visto é que a energia eólica ou a energia, os carros elétricos, têm provocado já grandes problemas ambientais, não só na extração dos componentes que vão permitir a construção das baterias. O que é que se fazem esses componentes? Não só porque a extração é extremamente perniciosa para o ambiente, para as populações locais, mas também o que é que se vai fazer depois com esses materiais, porque nós já temos a Alemanha aflita, que não sabe o que é que há de fazer às pás das centrais eólicas, e nós temos esse problema. Então temos que pensar nesta matéria muito bem, não só nos efeitos atuais do que nós estamos a querer priorizar como energia verde, porque essa energia verde pode não ser tão verde como isso, pode ser tão nociva como o ambiente, como as energias que estamos a utilizar, e o carvão, isso já está fora de questão, mas temos que ver também o futuro, como é que nós vamos reciclar, como é que nós vamos voltar a tornar esses componentes que já não são usados amigos do ambiente, ou pelo menos não tóxicos e que permitam que não sejam um perigo para a vida. E neste quadro há uma série de energias que podem ser equacionadas e não devem à partida ser negadas. Ainda há pouco tempo estive a falar com um colega meu ligado ao setor e que me disse que podíamos e devemos equacionar, e é isso que é feito até recentemente num jornal nacional, a questão da energia nuclear. A energia nuclear não nos moldes que tínhamos há 30, 40 anos, porque isso é impensável, por todo o perigo que acarreta, mas uma energia relacionada com uma nova forma de energia nuclear, chamada thorium, que a França está a apostar. A França, aliás, é o grande veículo de propagação desta energia e deste tópico na Europa. Tem, evidentemente, alguns países que não estão de acordo e legitimamente levantam algumas preocupações, sobretudo pelo perigo que a energia nuclear levanta. O que nós neste momento temos que ter em atenção é: nós não podemos, à partida, afastarmos desta discussão, e temos que ter esta discussão muito seriamente, ver os prós, ver os contras, e juntamente com outras soluções que nós temos em mão, nomeadamente o solar, o eólico, as marés, tudo isso, ver, estudar e depois concretizar. Mas estas são medidas que nós devemos ponderar muito bem antes de as tomarmos, porque são medidas que acarretam, tal como no passado, a utilização dos combustíveis fósseis não se foi pensada em termos de efeitos para o ambiente a médio e longo prazo. Nós hoje em dia temos a responsabilidade de olhar para o passado e ver o que decidirmos hoje, que impacto é que vai ter para os nossos filhos e para os nossos netos. Por isso é uma matéria que nós estamos conscientes, estamos sensibilizados, mas tem que ser estudada, e quando for posta em prática tem que ser ponderadamente posta em prática com consciência destas implicações.
Muito bem, para terminar, o senhor apoiou a candidatura de Marisa Matias em 2011, foi também militante do Partido Socialista entre 2013 e 2019, defende alguns princípios que não são, que destoam um pouco das linhas do seu partido. O que o fez juntar-se a um partido que tem como objetivo destronar a esquerda em Portugal?
O Bloco de Esquerda enganou-me a mim, enganou um monte de portugueses que estão neste momento a virar, e aliás o Chega tem uma presença bastante forte em sítios que eram considerados bastiões do comunismo, por exemplo no Alentejo, onde há estruturas inteiras do Partido Comunista que se deslocaram para o Chega. O que é que me faz separar do Bloco de Esquerda e da esquerda em geral? Há duas razões, duas ordens de razões. A primeira tem a ver com a complacência com que lidam com o fenómeno da corrupção. Eu não estou a ver, aliás eu senti isso quando eu me desfiliei do PS, alego numa carta que foi publicada no jornal, alego que o partido não só não rejeitava pessoas que estavam indiciadas por casos de corrupção, não só nos afastava dos cargos imediatamente, como propunha-as novamente para ocuparem esses cargos, e mais, até lhes dava grande destaque público. Ou seja, foi uma atitude que me repudiou e eu afastei-me do PS nessa altura, publiquei uma carta a explicar as razões. Relativamente ao Bloco de Esquerda, concedo que o Bloco de Esquerda tem feito um certo esforço para denunciar, combater os fenómenos de corrupção, de fraude e evasão fiscal, de enriquecimento ilícito. Mas o Bloco de Esquerda tem um mal na gênese que o impede de evoluir. E esse mal chama-se teorias que na prática não dão resultado em termos de desenvolvimento económico. Eu estou a falar, por exemplo, nas questões ideológicas ligadas ao entendimento da economia. É muito bonito a distribuição, é muito bonito taxar a grande riqueza, isso é tudo muito bonito na teoria. Na prática isso não funciona, e por uma razão muito simples. Quem tem dinheiro tem muita facilidade em deslocalizar o dinheiro de um lado para o outro sem ele ser taxado. Se uma pessoa que tem dinheiro, que tem capital, sente que há da parte do Estado mínima vontade em ser grande predador desse dinheiro, ele deslocaliza-se. E nós temos aqui uma praça, uma offshore à beira, Gibraltar. As pessoas nem precisam de se deslocar para muito longe para fazerem com que o dinheiro desapareça. E a questão é como é que nós vamos acabar com essas praças fortes, ou com essas praças obscuras. É muito difícil, a não ser que haja um movimento mundial, que haja transparência a nível mundial e que se acabem com essas entidades a nível mundial, é muito difícil acabar com essas práticas nocivas para a economia. Mas taxar a riqueza por essa via também não é solução, porque é a mesma coisa tentar apanhar areia, grãos de areia com as mãos. Ou seja, nós temos que ser inteligentes. E a forma de ser inteligente nesta matéria é fazer com que essas empresas sintam a vontade de investir em Portugal. Porque é no mercado global que nós estamos inseridos, é no mercado até a nível europeu que nós estamos inseridos, e mesmo a nível europeu, que não há grande competição a nível de taxas alfandegárias, mas há competição fiscal. à competição através das taxas. E o que o Chega diz nessa matéria é tornar Portugal um país mais atrativo, não só através das taxas de impostos, mas também a nível da regulamentação. Ou seja, eu não sei se as pessoas têm noção, mas só a nível fiscal, o ano passado, houve centenas de alterações. Ou seja, nós termos um sistema fiscal mais previsível é uma das condições essenciais para o investimento. Baixar a taxa pode também ajudar nesse sentido e ajuda nesse sentido, mas temos que ver isto em harmonia, ou seja, primeira questão, podemos baixar as taxas e devemos baixar as taxas porque é um incentivo para a fixação das empresas. Isto não quer dizer perda de receita fiscal. Como nós sabemos, um produto mais barato não é por ser mais barato que vai dar menos lucro a uma empresa. Porquê? Porque vai vender mais. Se nós baixarmos as taxas, há muitas mais empresas que vão começar, e nós sabemos, eu como técnico de finanças sei perfeitamente, há muitas empresas que fogem aos impostos porque os impostos estão altos. A carga fiscal está elevada. Se a carga fiscal diminuir, nem que seja ligeiramente, há muita mais propensão para pagar impostos porque os consideram mais justos. Ou seja, o nível de arrecadação de impostos sobe, mas também a previsibilidade e os custos do cumprimento das obrigações legais é outra das necessidades. Ou seja, quem vem para Portugal hoje em dia não sabe quanto é que vai pagar amanhã, mas pior, se tiver um conflito no nosso país, que justiça é que tem? Porque a nossa justiça leva em média 8, 9 anos a resolver uma questão que noutras legislações, noutros países, leva 2 ou 3. Isto é inadmissível porque as empresas precisam de decisões rápidas. Boas ou más, precisam de decisões rápidas. E este quadro leva a que as empresas não investam em Portugal. E nós temos que atrair empresas. E muitas vezes, e eu condeno isso, muitas vezes faz-se isso de forma artificial através de benefícios. Os benefícios são nocivos, de certa forma, para a economia portuguesa, porque atraem as empresas com um doce e quando esse doce desaparece, quando esse incentivo que é o doce desaparece, elas vão-se embora. Nós temos que criar condições estáveis para atrair as empresas a médio e longo prazo, que é isso que cria emprego, é isso que gera riqueza, é isso que nós precisamos.